Se ouvir uma banda com músicas simples, por exemplo, Sex Pistols, no telemóvel, ele vai-me gastar menos dados móveis do que comparativamente com um Dream Theater que está cheio de solos e contratempos.
Isso não tem nada a ver. O que pesa é a duração do áudio e a taxa de conversão do fechar o MP3. Mas quê? Tu achavas isso?
Não, não. Mete a gravar.
Ora, ainda temos t-shirts, pá. Pessoal, olha que as traças não perdoam.
Exato.
Qualquer dia o pessoal vai encomendar uma t-shirt que tem buracos.
Nem que seja só para limpar o pó aí em casa.
Sim. Ainda temos. Epá, agora já não me lembro, mas acho que há um tamanho que já não temos.
Já não está entre nós.
Mas pronto, de qualquer maneira,
Quem tiver
quem
interesse,
tiver interesse, envie mensagem,
chega à
nós
frente.
dizemos se está disponível ou não. Continua tudo o mesmo, as mesmas condições, portanto, 12 euros para quem não é patrono, 9 euros para quem é patrono.
T-shirt toda ela preta, com o logozinho a azul em degradê.
Exatamente. Logo criado pelo nosso amigo Rick. Dos Perpetrator, Phil e essas milhares de bandas.
Exato, outros.
E vamos lá a isso, pá. Vamos lá a isso, pá. Isto mesmo no inverno é fixe usar t-shirt.
Claro, uma
Pelo menos.
camisa térmica por baixo.
T-shirts feitas pela L. Smith. lsmith.eu. Tem vários t-shirts,
Ou
podem aceder.
procurem no
Vão lá.
Facebook.
Exato. Vejam lá a coleção extensa que está a ser feita.
Pelo nosso caríssimo Victor.
E entretanto, outras empresas ou pessoas ou entidades que queiram também entrar, patrocinar, ajudar
Sim.
aqui, entrar em colaboração connosco, pá, entre em contacto connosco e podemos fazer aqui uma parceria. Logo se vê que tipo de parceria é que
Nós somos
fazemos.
baratos.
Por exemplo, aqui a L. Smith, eles ofereceram, fizeram os t-shirts, nós publicitamos portanto, a empresa. Vamos
Sim,
lá.
porque este podcast tem uma quantidade avassaladora de
Avassalador,
ouvintes.
isto, muita gente.
Isto, nós e o Ricardo ali sempre taco a taco no
Ricardo Aruz
Spotify para
Pereira,
ver quem é mais ouvido.
por isso, entre em contacto connosco e logo se vê o que é que podemos fazer. Ajudar-nos mutuamente,
Exato.
coçar as costas. Como é que é? Qual é aquela expressão? Eu lavo as tuas costas. Não.
Ou coças tu, se tu coças as minhas, ou...
É uma expressão um bocado gay, mas pronto. É isso, é só enviar-nos uma mensagem.
Aos dois que nos estão a ouvir, aos dois que nos estão a ouvir, pedimos a vossa atenção. Pedimos a vossa atenção, aos dois que nos estão a ouvir e ao restante auditório. De música vos queremos falar para passarem o vosso velório. Podeis ser patrono por 1 euro. Podeis ser patrono por 1 euro. É hora de vós apoiares. Hora de vós apoiares, nem que seja por 1 mês. Estes dois traquinas, a vez gasto mais do que isso lá na casa das meninas.
Quero aqui falar sobre um assunto que um nosso ouvinte, não, dois, por acaso até foram dois ouvintes que nos chamaram a atenção, principalmente na entrevista, conversa que fizemos com o Luís Simões.
São ex-ouvintes que neste momento já estão a dormir com os peixes, porque nós falámos aí com uns amigos que
Nós
conhecem uns
conhecemos
amigos
CIA,
e
FBI, não sei o quê.
exato, já estão a dormir com os peixes neste momento.
Sleeping with the fishes.
Exatamente.
E que tem a ver com o som e que aconteceu principalmente no de Luís Simões, que é o som de fundo.
Certo.
Aquela cacofonia,
O chinfrim.
o chinfrim hoteleiro,
Certo.
não é? E nós percebemos, mas é algo que também nós não podemos fazer muito, né? A culpa não é nossa. Se nós pudéssemos fazer, o que é que nós poderíamos fazer para ou que muitos podcasts fazem? Trazer o convidado à nossa casa, por exemplo, uhum. para gravar.
Mas tu não aspiras isto, Gustavo?
Mas eu não aspiro isto, a minha casa parece a casa
não
ocupada.
Não vamos submeter um convidado a isso.
E também, eles às vezes moram longe, não vamos claro. Estar a dizer, olha, vem aqui até ao Miratejo, com esperança que o teu carro não seja roubado.
Tu nem acabas de dizer Miratejo, já a chamada caiu. Yeah. Ele fica só pelo Mira.
Yeah. Também podia-se fazer, ir à casa da pessoa, mas muitas certo. Vezes é lógico, a pessoa não quer yeah. né, que se vá à casa deles.
Olha,
também
desculpa,
podem não ter
tu
a casa aspirada.
A tua casa, então nós vamos aí.
Privacidade acima de tudo. E então, muitas vezes o que fazemos é meet me in the middle, encontramos a meio. E neste caso, tentamos chegar a um consenso e o mais fácil é um bar, não é? Porque às vezes não vamos estar na rua.
Não te justifiques, Gustavo, puta que os pariu.
Não, não é isso, é só para dizer que... Que nós fazemos, há pessoas que podem não saber porque é que nós
Sim,
fazemos
claro,
isto num bar.
Claro.
Né? Deixa, já agora. E nós fazemos isto num bar porque é o sítio ideal para, uhum. para ambos e estamos mais à vontade, as conversas fluem melhor. Agora, não temos a culpa se de repente o gajo do bar começa a meter uma música de merda.
Exato.
Ou começa a chegar pessoas a falar alto e a bater com pratos e isso.
Ou
não
bater
dá.
Da maçaneta do café.
Exato. Neste caso.
É pronto. Maçaneta, não deve ser maçaneta do café.
Maçaneta do café?
É pá, é pronto, pois. Aquela cena de...
Manipulo.
Pois é, sabe, é isso. É o martelo de Thor do café, pronto. Yeah.
Por isso, isto vai acontecer, já aconteceu e vai acontecer mais vezes. Uhum. Agora, o que eu posso fazer, e já fiz, e por acaso, ao terem chamado a atenção, fui ver um bocadinho melhor como melhorar o som, e pronto, já aí umas ferramentas itas uhum. conseguem reduzir um bocado de som de fundo, e notou-se agora, por exemplo, na conversa com o João Alves, que o som já está melhorzinho, e pronto, por isso o som pode ficar melhor, mas não pensem que vão se livrar de umas certas chávenas a bater uma na outra e pessoas a falar, porque
nós tentamos sempre escolher os melhores lugares
Sim.
públicos, quando digo pois. Melhores lugares, os menos ruidosos.
Sim, mas às vezes pode acontecer
não,
a meio e nós não sabemos,
não dá para
de repente.
Controlar. Yeah. Mas as pessoas também têm a possibilidade de carregar no pause e não ouvirem.
Sim, e uma coisa, e há quem tenha gostado até deste, uhum. e já tivemos também comentários, quem tenha gostado deste tipo de som,
certo.
A dizer, eu gosto das vossas conversas, até tivemos uma de um nosso ouvinte que disse, eu gosto das vossas conversas de café, meio low-fi,
certo.
Continuem assim porque parece que estamos numa conversa no café.
Uhum.
Pronto, há gostos para tudo.
Sim.
Como alguém já disse também, é lidar.
É lidar ou não lidar, podem nunca ouvir, yeah. podem não ouvir. Eu percebo que nós vivemos numa época em que os podcasts já passaram o amadorismo. Eu percebo isso.
Sim, há muita gente que está habituada a ouvir os podcasts com um grande som,
Exatamente.
Som de rádio.
Mas isto.
Mas o verdadeiro podcast, o underground.
É, exato. É, portanto. Esqueçam, não há estúdio aqui, o que há é dinheiro gasto por nós, sem nenhum retorno, e ou é isto ou vão ouvir outra coisa qualquer,
yep.
ninguém vos obriga a ouvir isto.
Yep.
E nesse assunto, pegando nesse tema, acho que finalmente comecei a perceber os puristas do black metal, tu com certeza conviveste muito mais com eles do que eu,
uhum.
Nos idos anos 90.
Yep.
Em que vozes femininas, teclados, boas produções, isso não é black metal,
yeah.
não é? O que é black metal é um gajo a gritar,
uhum.
é um agudo que te viola os ouvidos, isso é que é black metal. Se for preciso mal tocado, em vez de bem tocado, mal tocado é que é black metal. Era quase esse extremo, não é?
Houve quem gostasse de Firstborn Evil, mas não gostasse tanto porque tinha teclados.
Pronto. Estás a ver? Porque conspurcava os princípios
yeah.
Que saíram no Diário da República do Black Metal. Mas pela primeira vez comecei...
No Diabo da República.
Exato. Mas pela primeira vez comecei a simpatizar com esses puristas porque apercebi-me que há um bocadinho de purista em mim no que diz respeito a podcasts. Porque para mim eu sempre vi isto como uma coisa amadora, com linguagem informal. Uma temática muito pessoal, gravados em casa, som sem ser mau, mas minimamente aceitável, editado pelo próprio autor, fotografado pelo um amigo do autor, ou se for preciso até selfie. E eu sempre vi os podcasts desta, uhum. desta maneira. corta para empresas a convidarem figuras públicas para terem podcasts, como, por exemplo, o grupo Impressa, da SIC, que tem o Geração 70, ou que tem o podcast do Ricardo Araújo Pereira, entre outros, em que, lá está, propõe a várias figuras públicas, a várias personalidades para fazerem um podcast. Por exemplo, a Altice, que convidou a Carolina Deslandes. Caso contrário, eu duvido que alguma vez a Carolina Deslandes fosse ter um podcast. Quem diz ela, diz outra pessoa. Que é, no caso, o podcast A Duas Vozes. Aliás, o nome do podcast até é A Duas Vozes, Mel Apresenta. Portanto, pois, já chegámos a esse ponto. Ou seja,
comercializou-se de tal forma...
Já é o chamado naming. Já tem naming. É um podcast, pois, já com naming. Pronto. Já se chegou a esse ponto. Gravados e filmados em estúdios profissionais, sonoplastia não a cargo do próprio autor, mas de terceiros que são profissionais, contratam um músico conhecido para fazer o tema intro, como o do caso do podcast do Ricardo, que é o Rodrigo Leão, salvo erro, que o faz, alguém para tratar do grafismo, ou seja, já toda um estrangeirismo que eu não gosto de nada, quer dizer, eu gosto da palavra, não gosto é que se use, que é entourage. Há toda uma comitiva à volta, uma equipa à volta de um só podcast.
Pois,
quando
começou
ponto,
por ser uma coisa,
precisamente,
de uma pessoa,
o capitalismo veio e pronto. Eu não tenho nada contra o capitalismo.
Mais contra isso, ainda é aqueles, pronto, que nós já falámos aqui várias vezes, que é rubricas de rádio,
sim,
serem isso, podcasts, pronto. Mas isso é outra história. Yeah.
Ou seja, a coisa desvirtuou-se, foi engolida pelo capitalismo. Eu não tenho nada contra o capitalismo, mas às vezes fico chocado ao ponto a que isto chegou. Portanto, eu sou mais Dark Throne do que Dimmu Borgir, no que diz respeito a podcasts. Yeah. E atenção, eu ouço N podcasts que são Dimmu Borgir. Mas às vezes fico chocado ao ponto que isto chegou.
Sim.
Se já ouviste, como já ouviste a parte final, e falo deste podcast porque é o último que eu tenho andado a ouvir com mais frequência, que é o podcast do Ricardo Araújo Pereira, a Sim. parte final é ele a dizer as pessoas responsáveis.
Sim, é uma equipa.
Aquilo dá para jogar futebol, dá para jogar futsal.
Yeah. Parece os créditos de um filme.
Sim. E agora ainda acrescentou, se quiserem saber a bibliografia, vão ao site da SIC. Agora ainda acrescentou isso.
Pois. Pois, é isso. Pois é, pá, não sei, concorrência desleal, no sentido em que aqui os que começaram a fazer o podcast, na verdadeira acessão da palavra, né? Como tu disseste,
sim,
em tops, não, já não esquece. Não é?
É difícil.
Porque quem está no top são sempre esses grandes.
Mas
vieram tomar, são os centros. Como é que é? Os centros comerciais? Tem o supermercado, nós somos os mini-mercados, ou o mercado tradicional.
Somos uma galeria comercial, não é?
E a competir com Almada Fóruns,
sim,
e com coisas.
Eu nem me vejo a competir, mas...
Sim, estou a dizer, competir que tu dizes, só se for no sentido de certo, tops e de coisas.
Sim, sim.
Mas sim, é, vê-se aquilo está com um profissionalismo que nós estávamos à espera que...
Uhum.
Que chegasse até esse ponto, né? Até dar o nome das maiores empresas de Portugal, a dar um nome.
Certo.
A dar o seu nome, a sua marca ao podcast.
Yeah. Mas, na boa, a vida continua, na boa, e eu ouço isso tudo. E não me oponho. Fico às vezes chocado, como disse.
Olá, eu sou o Rick dos Filho Imigrante e o Infernalium, Hell's Fox Negras, Hell's Pike e Rage and Fire. Fora o resto. E vocês estão a ouvir o Gang Banging. O Laugh Banging. Ouçam sempre o Laugh Banging. Mesmo e sobretudo se estiverem num Gang Bang.
Olá, eu sou o Sérgio Paulo, da Guards of Metal, e as coisas da After Dead. Estou aqui com o Laugh Banging, é assim, né?
Laugh Banging.
Laugh Banging. Laugh Banging.
Tenho aqui uma errata para fazer.
Eu gosto muito dessa expressão. Soa-me sempre a resvés pornográfica.
Olha, uma errata.
Mas soa-me sempre. Borderline. Resvés. Não sei porque. Eu sei porquê. Porque
é uma conta digital, né?
É
o e-mail e uma errata.
Sim. Digital Pussy.
Que num podcast anterior eu falei aqui de uma banda chamada Hellstar.
Uhum.
Que eu cheguei a dizer que estive a ouvir a discografia toda que eu tinha. Que eles tinham muitos álbuns nos anos 80,
sim,
e muitos nos anos 2000. Nos anos 90 não tinham muito. Anos 80 e anos 2000. Que eu até te perguntei e disse qual é que achas a fase que eu gostei mais. Uhum. E tu disseste anos 80 e eu disse, ah, mas não. Afinal, a piada era mesmo... Eu ia fazer uma piada que era uma cena que não estavas à espera, que afinal que era o que eu devia ter dito. Porque eu perguntei-te qual era a fase que eu ia gostar mais, anos 80 ou anos 2000,
uhum.
E tu, eu sabia que tu ias dizer anos 80, e eu devia ter dito, não, por acaso é a fase que eu gosto menos.
Sim.
E é verdade que eu estava... Porque eu fui ver a discografia, peraí, mas eu não tenho aqui os álbuns dos anos 80, eu devo ter desgravado. E fui ouvir e realmente é verdade. Anos 80, eles estavam muito... Eu sempre fui uma banda mais para o speed metal.
Sim.
Speed metal, meio Judas Priest e outras cenas. E nos anos 2000 começaram um bocadinho mais trash. E é a fase que eu gosto mais, porque a fase dos anos 80, apesar de não ser má, também gostar, é um bocado desinspirado.
Sim.
Aquele speed metal. E nos anos 2000 o trash está muito bem feito. Pronto, era só isto. Eu, afinal, esta banda gosto mais é dos anos 2000 do que dos anos 80, ao contrário de muitas outras bandas, que é quase sempre o contrário.
Exatamente.
Eu quero pedra. Em português, eu quero pedra. Rock.
Sugerido este documentário, sim, I Wanna Rock é também o nome de um documentário, não só o nome de uma música cantada por um travesti. É o que ele me faz lembrar, peço desculpa.
Olha que agora travesti já também não, dizem não que já não dizer, se pode dizer. Se,
pronto, por um
o que
senhor...
é estranho, porque o travesti é um homem que se veste de mulher, apesar de ser homem. Qual é o problema? Mas eles arranjam o problema.
Pronto, enfim.
Eles, elas ou...
Outros.
Eles. Epá, esquece.
Exato. Sugerido pelo nosso amigo e ouvinte Paulo Pinto, via Twitter, que é a sua rede social favorita, pelo menos é o que dá a ideia.
No Twitter. Agora conhecido como X.
Exato. Mas faz-me confusão, porque há pessoas que ainda dizem... Faz-me confusão, não, fico curioso. Porque há pessoas que ainda dizem Twitter.
Eu ainda continuo a dizer Twitter. Pronto. Vai-me há ser difícil
dizem,
dizer X.
Há outras que dizem X e depois há outras que dizem...
X, será?
Exato. Post-style. É post-style.
É ouvi os americanos dizer X, ele dizia X. Estás no X.
É post-style.
Agora tem que ver, é que o Elon Musk foi entrevistado novamente no Joe Rogan e ele fez, eu não vi, fez essa pergunta, porque é que ele mudou para X?
Vi que foi entrevistado, não ouvi ainda esse episódio.
Ah, porque ele faz essa pergunta, porque é que ele mudou o Twitter para X, mas ainda não fui ver.
Então, é um documentário sobre... Gustavo, avança, fala tu.
Ok, isto é um documentário. Eu pensava que era um bocadinho mais abrangente, mais sobre o heavy metal dos anos 80, mas foi muito centrado no hair metal, glam rock, ou lá que queiram chamar.
Yeah.
Muito centrado nisso e centrado em algumas bandas, não foi muito abrangente.
Provavelmente naquelas que aceitaram falar, não é?
Se calhar. Ou seja, é um documentário mais direcionado, pronto. Sim. Não é tão abrangente, mais direcionado, mas não deixa de ser mau. Pronto, eu gostei, claro, gostei, porque gosto de saber o que é que se passou nessa...
Vê-se bem, são três episódios, salvo erro.
Sim.
Intuitivo.
Epá, mas eu olho para aquilo, epá, aquilo devem ter sido mesmo bons tempos. Os gajos só estavam, ainda por cima, aquele o sítio icónico é o Sunset Strip,
sim.
Que é só... Pronto, festa e concertos, aquilo era quase, cada bar eram bandas a tocar concertos.
Certo. Aquilo devia a tentarem ser a sua sorte.
Exato, mas aquilo devia ser um ambiente muito louco, pá.
Yeah.
Para bandas e para pessoal que ouve, mas principalmente para bandas, porque eu vejo essas filmagens de lá, toda a gente contente a passar de um lado para o outro, todos se conhecem.
Pois aquilo era tipo acasalamento.
Sim.
É aqui que eu vou conhecer gajos, ou é aqui que eu vou conhecer gajas...
E depois encontra-se sempre pessoal famoso, né?
Sim,
pessoal que está
que na altura não tinha onde... Na altura não tinha onde queimou.
Yeah. E epá, o pessoal deve-se mesmo sentir saudades daqueles tempos. Eu consigo imaginar as saudades que deve, porque agora, ainda por cima, esse estilo de música morreu já há muito tempo.
Uhum.
E eles devem olhar para aquilo mesmo como uma saudade do caso. E eu até só não vivi aquilo, claro, nem de longe. E eu sentiria mesmo boa das saudades.
Uhum.
Mas... Pronto, e mais uma vez neste documentário fala-se sobre o sucesso que teve esse estilo de música e depois, mais uma vez, vieram os Nirvana.
Exato.
E também sempre. Falam dos chegou os Nirvana. Eu chegou o Covid da altura, não é?
Exatamente.
E vieram os Nirvana. E
serve-se cliffhanger até num episódio.
É sempre. Mas é curioso ver que as bandas que eles entrevistaram, aquilo foi. Este foi que entrevistaram o quê? Foi o Winger? Foi Vixen? Foi.
A manager de Guns N' Roses?
Uhum. Não foram assim muitos, foram para uns 4 ou 5, talvez, não é?
Poison? Já não lembro se falaram com o pessoal de Poison.
Ou de Motley Crue também.
Motley Crue, sim.
Pronto. Mas curioso que, pelo menos das pessoas que falaram, no fim, bem, isto não é spoiler, um documentário, ser spoiler num documentário é parvo, não é? É ver que eles estavam, que eles todos seguiram as suas carreiras, mas todos estão felizes.
Uhum.
Não houve ali ninguém que estivesse na merda, não é?
Certo.
Claro, com aquela saudade daqueles tempos, mas o que eles estão a fazer agora? Estão todos felizes. E curioso que ninguém se suicidou.
Sim.
porque se isto fosse um documentário sobre o Grunge, não vi lá né, a quantidade de pessoal que se suicidava. Que se suicidou, né, do Grunge, tu vais ver. E pronto, epá, e até foi um final engraçado ver o pessoal, mesmo não estando ligado a este, alguns ainda continuam a estar ligados, mas muitos deles não, mas estão bem na vida mesmo.
Sim,
assim.
Foi uma fase.
É.
Foi uma fase. Pá, eu confesso, eu o Vixen só conhecia de nome e o Inger nem conhecia sequer de nome. Admito.
Conheci os dois.
Senhor guarda, confesso, não sabia. O Inger até fui ouvir o primeiro álbum, até cheguei a ir ouvir. O Inger pareceu-me de longe o gajo, porque o tipo chama-se mesmo Inger.
Tipo Inger. Mas,
pronto. Pareceu-me de longe o gajo mais instruído, mais músico deles todos. Uhum. Que lá apareceu, tanto que ele chegou a tocar em Alice Cooper e ele próprio carregou no botão. Ele próprio disse, desculpa aí Alice, eu quero fazer a minha cena, o que parece quase suicídio. Yeah, não é? Yeah. Ele gravou, acho que foi dois álbuns, salvo erro, com Alice Cooper, fez turnés com ele, acho que era um dos compositores influentes em Alice Cooper, e chegou uma altura e disse, eu quero ir fazer a minha cena e começar do zero, que é quase suicídio.
Yeah.
Epá, e nota-se claramente que não era um tipo acomodado e movido pelo dinheiro. Claro que quis tentar a sua sorte, porque naquela altura, e o documentário fala disso, toda a gente quer lançar um álbum que sabe que pode ser o início de algo mais, ele fala disso, mas foi um tipo que não teve esse problema de sair de uma cena confortável e começar do zero. Fudido é o episódio que eles retratam, que mais uma vez peço desculpa, senhor guarda, não sabia, no videoclipe de Metallica Nothing Else Matters, em que aparece, salvo erro, o Lars.
Acho que é o Lars.
A jogar dardos.
Sim.
Dardos com um póster do Winger.
A fazer
tipo,
de alvo, né?
A fazer de alvo. Em que, porque lá está, para Metallica, muito pessoal que gosta do género mais pesado, o glam rock ou hard rock, hard rock glam, por aí fora, como lhe queiram dizer, acaba por ser uma coisa um bocadinho vista como fleira, não é? Como azeite.
É quase como também no Beavis and Butthead, que fizeram isso.
Sim, sim, sim.
Eles
sim,
dois
sim.
Têm a t-shirt, um tem t-shirt da AC/DC e outro de Metallica, yeah. Mas depois tem o Choninhas que tem t-shirt do Winger.
Pronto, até aí também está representado isso. E é fodido um gajo do nada ver a cara dele, a sua cara a ser alvejada.
E logo em Metallica.
E nesse videoclipe que estourou, essa música que estourou. Entretanto, eu depois fui pesquisar, o Lars já disse em tempos que não era nada de pessoal. Pronto, foi uma cena, uma atitude irrefletida, mas ele não o disse, mas a ideia que fica claramente, ele era um dos representantes daquele azeite, não é? E o James Hetfield até chegou a falar com ele e a pedir-lhe desculpa por isso. Depois encontrei assim um outro artigo na net. E depois há uma cena que me saltou à vista, é que eles falam muito de glam metal. Metal, glam metal. Quando eu acho que devia ser glam rock. Porque não há ali muito metal. Ou praticamente não há. Ou praticamente não há mesmo.
Tem os solos. Sim, é só por ter solos, guitarras distorcidas.
Eu acho que ficaria melhor rock. Do que parece-me exagerado.
Estava a tentar lembrar de alguma banda que se chama metal e que seja ainda mais leve, não sei.
Mas pronto, curioso ver que de toda aquela amálgama de bandas que por ali andavam a tentar a sua sorte, a tentar o seu primeiro contrato para depois fazer algo mais, algumas conseguiram o seu primeiro contrato, mas depois não deu em nada, só se safaram Van Halen, e Van Halen safou-se à grande, Guns N' Roses, que também se safou à grande, e depois assim numa segunda liga, Motley Crue e Poison. Mas principalmente Van Halen e Guns N' Roses são os dois grandes que saíram desse movimento. E Guns N' Roses não tinha muito que ver com aquilo. Nem Van Halen tem.
Sim, Van Halen é um bocadinho mais virtuoso. Yeah. Virtuoso demais para glam.
Sim, e Guns é mais...
E Guns queria ser um bocado contra o glam, apesar de
tinha ter um bocadinho... Mas está ali o rock mais...
Yeah. Mais sujo.
Yeah. Mas... Gostei. Obrigado, Paulo.
Ouçam-nos no Spotify e iTunes.
Sigam-nos no Facebook, Twitter e Instagram.
E apoiem-nos no Patreon.